Gilberto Wenning, muito bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os teus ouvintes. É uma satisfação estar todas as quartas-feiras. E quero cumprimentar, parece que faz parte do teu programa, as lojas Adelino, né, Jair?
Estão com a gente já há 7 anos, viu?
É. Ó, quero cumprimentá-los. A loja Adelino é sim um estabelecimento muito sério. E eu vi uma entrevista, que eu tenho o maior prazer de dizer que eu vi essa entrevista, de um dos proprietários da loja Adelino,
uhum.
E ele também fez a monografia dele de curso é na área do direito do consumidor.
Uhum.
E a loja Adelino tem por qualidade de atender bem o consumidor. Por isso que eu tomo essa liberdade de dar os parabéns para as lojas Adelino.
Eu não sabia disso, Gilberto. Inclusive, coincidentemente, o Tiago Zilli, proprietário, ele é hoje o prefeito de Turvo também. É metido na política também, viu? É.
Ah, é?
É.
E por isso que eu tô... Por isso que eu estou fazendo isso, nem uma propaganda, mas sim cumprimentando as lojas Adelino. E se um dia eu tiver a satisfação de conhecer um dos proprietários que deu essa entrevista numa rádio, para ver que realmente é uma loja que preocupa-se na qualidade do atendimento ao consumidor. Isso aí é de parabenizar.
Que maravilha. O Tiago Zilli é uma pessoa sensacional. Bom, vamos à primeira pergunta de hoje, Gilberto. Semana passada, deu o que falar aqui, no sentido de interessados sobre esse assunto. A isenção do IPVA para pessoas deficientes, quem vai comprar um carro zero quilômetro. Inclusive, a procura na Decor foi muito grande. Queria que você falasse novamente, voltasse a esse assunto, Gilberto, explicasse direitinho para as pessoas que têm alguma deficiência, que vantagem é essa que elas têm na hora de comprar um carro zero.
São dois aspectos aí. Primeiro aspecto é quando for comprar um carro zero, daí sim tem o desconto de IPVA, do ICMS, do IPI, na compra de um carro novo até o valor de R$70 mil. Mas quem já tem um carro em casa e tem uma pessoa deficiente que usa aquele carro para transporte da pessoa deficiente, também pode requerer a isenção do IPVA e até do ICM na hora de comprar. Como é que vai fazer a isenção de IPVA? Vai isentar o IPVA, que ela é o imposto sobre veículo automotor, aquele IPVA que a gente paga todo ano do carro, né? Então, primeiro passo é ir no Detran e fazer um requerimento, provar. Para isso, precisa um documento pessoal, um comprovante de residência, atestado médico comprovando de que tem a pessoa deficiente em casa, seja um filho, seja um pai, seja... que usa aquele carro para transporte da pessoa deficiente, tá? Se o Detran negar, a gente entra com um mandato de segurança, tá? Já existe jurisprudência que esse mandado de segurança com pedido de liminar obriga, sim. A jurisprudência é muito forte. O segundo item daí, se não quiser entrar com um mandado de segurança, é só procurar um advogado de sua confiança,
uhum.
E entrar com uma ação declaratória de isenção de IPVA, tá? São duas formas dele pedir essa isenção. Ou com um requerimento, obrigando o Detran com um mandato de segurança, ou direto com uma ação chamada de ação declaratória de isenção contra a Fazenda Pública Estadual. Isso aí é garantido, já existe jurisprudência no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. É rico em jurisprudência, por isso que o consumidor tem esse direito. E baseado em que, Jair, que eu dou essa informação para o consumidor? Baseado na Constituição, né, na dignidade da pessoa humana, está lá exatamente no artigo 1º e no parágrafo 3º da Constituição. E também fala sobre a acessibilidade do cidadão. Explicitamente, então, fica garantido que na Constituição... esse direito da dignidade da pessoa humana. Então, as pessoas estão me procurando muito para dar a informação. Então, primeiro, então é fazer um requerimento no Detran, provar com um documento pessoal e com a residência, documento do veículo e também entrar com esse mandado de segurança. Tá certo, Jair?
Tá certo, tá ótimo. Inclusive, eu tenho um amigo, Gilberto Uruçanga, que ele tem... olhando para ele, inclusive analisando o seu jeito de caminhar, parece que ele não tem nada, mas ele tem uma platina na perna, fez operações no passado, várias operações, usa uma platina na perna, né? Claro, uma platina, ela fica de forma interna, ela não é visível, ela não é externa, mas ele tem essa isenção também já há bastante tempo, já não tem o primeiro automóvel, já é o segundo ou o terceiro, com essa isenção também, Gilberto, viu?
Isso é muito importante. Para a isenção da compra do veículo, Jair, até o valor de 70 mil, são 9 ou 10 tipos de doenças, tá? Que vai desde osteopenia, mal de Alzheimer, HIV. Então, são N tipos, né? E são 9 ou 10 tipos de doenças que ele tem esse direito de estar garantido por lei e na Constituição.
Tá certo. Gilberto, eu estou sentindo que eu sou mais uma vítima das empresas de telefonia. Por quê? Eu tenho uma internet de 10 mega na minha casa. 10 mega, não precisava tanto, 10 megas, né? Plural. Mas muitas pessoas têm recebido ligações de empresas telefônicas, pessoas e também empresas. E tem muito golpe por aí na praça, ô Gilberto. O que que você nos fala sobre como se proteger desses perigos, hein?
Ah, sim, tem muito golpe, sim. Nessas empresas telefônicas, tem um golpe da telefonia agora, da lista telefônica. Esse golpe já tem mais de 10 anos e todo ano essas empresas são lesadas. Como é que é feito já esse golpe da lista telefônica? Eles ligam para as pessoas, pedem o cadastro da empresa, mandam um fax ou mandam um e-mail de um contrato para eles preencher aquele cadastro. Posteriormente, eles pedem de volta aquele cadastro, informando que não vai ter nenhum custo, quando na realidade aquele cadastro que eles estão passando é um verdadeiro contrato, é um contrato de adesão. Daí eles começam a comprar 3, 4, 6, até 13 mil reais lesando as empresas. Então, muito cuidado, nunca se deve passar, Jair, informações sobre os dados da empresa, quando é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, pessoa física tem que ter muito cuidado nessas informações. Nunca deve acessar também, Jair, são esses e-mails. Eu recebo mais de 20 e-mails de golpes por dia. Então,
isso é um saco, né?
Você sabe que a internet é um verdadeiro lixão. Tem que ter muito cuidado, nunca clicar, passar informações pela internet. Existem muitos golpes. É o golpe da internet, é o golpe da lista telefônica, é o golpe também dessas empresas de telefonia que querem vender produto casado. Eles vendem um plano de celular e já querem empurrar outro plano junto. Isso aí é venda casada e é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.
Eu falei que acho que estou sendo vítima porque eu estou desconfiado. Outro dia ligaram oferecendo agora 20 mega e me oferecendo a condição de ligar para qualquer telefone fixo do Brasil sem custo algum. Eu disse, não quero. Estou contente com o meu plano hoje. Tá legal, deixa como está. E agora a internet está uma porcaria. Parece que estão me cortando gradativamente o sinal aí. Ficou lenta a internet, viu? E eu penso que isso é mais um golpe para que eu ligue para eles e então aumente a potência para que eles faturem mais comigo. É uma sacanagem danada. Ô Gilberto, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior. O ouvinte pergunta aqui, o deficiente auditivo também tem direito à isenção do IPVA? Não?
Não, provavelmente tem que ir no médico fazer um exame médico e o médico vai dar o parecer. Mas deficiente auditivo não vai ter esse direito, não.
Ah, tá certo.
É mais complicado para o juiz liberar, né?
O ouvinte pergunta aqui também, eu tenho prótese no quadril, hérnia de disco, artrose nos joelhos, eu tenho direito de isenção do IPVA também? Aí tem que provar, né, que realmente tem o problema, né?
Ela deve pegar o atestado médico, aqueles documentos que eu mencionei no início, documento do carro e o atestado médico que vai dar o parecer se tem direito ou não e vai ser julgado.
Tá certo, a pergunta foi da Lourdes. Vamos à próxima pergunta. O Pedro pergunta aqui, agora é sobre outra coisa, outro assunto. Olha, eu paguei as prestações do meu automóvel, paguei tudo, né? Enfim, e chegou uma cobrança, acabei indo para o Serasa. Olha só o golpe também aqui, hein? Tem isso, ô Gilberto?
Ah, tem muito disso aí. Quero informar o Pedro de que ele tem que ter um comprovante de pagamento, ele estando completamente quitado, e ele for colocado devidamente no SPC e no Serasa, isso aí dá dano moral, tá? Ele deve contratar um advogado de sua confiança ou passar aqui na ADECOM, que nós vamos dar todas as informações, os passos necessários para ele entrar com uma ação por danos morais contra essa financeira, tá? Isso aí gera, sim, dano moral, porque é um registro indevido no SPC e no Serasa.
Muito bom, muito bom. Gilberto, planos de saúde agora também estão sempre aqui na lista de assuntos recorrentes, né? É a cobertura do plano, é o valor, é o que corta na cobertura, mas a mensalidade não baixa. O que temos de pertinente hoje para falar sobre planos de saúde, Gilberto?
Ah, sim. Planos de saúde, Jair, tem que ter muito cuidado, tá? Na hora que for assinar um plano de saúde, tem que ver o que diz naquele plano, se existe uma coparticipação ou não existe uma coparticipação. Então, é muito importante que antes de entrar num determinado plano de saúde, o consumidor tem que analisar, verificar cláusulas, se existe cláusula de coparticipação. Cláusula de coparticipação é quando a pessoa é internada, fica muito tempo, daí o plano cobra uma diferença. Isso aí se chama coparticipação. Isso aí é legal, tá? Nós brigamos muito aqui na DECOM. A justiça de primeiro grau dizia que aquilo ali era abusivo em base ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Mas em Brasília, um caso foi julgado para a Unimed e deu favorável à Unimed. Então, tudo tem que ser analisado o respectivo contrato. Por isso que eu sempre digo assim, ó, o consumidor é preferível muitas vezes pagar R$150 com um advogado analisar um contrato, seja ele um contrato de compra e venda, um contrato de adesão, um contrato de consórcio, tá? Para que analise aquele contrato para o consumidor não ficar em desvantagem. Porque cláusula abusiva tem que ser analisada com muito cuidado em base ao código do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
A empresa de internet estão aqui cobrando fidelidade de um ano. Algumas operadoras de internet, elas podem obrigar a assinatura de um plano de fidelidade de pelo menos um ano, Gilberto?
Sim, isso aí é uma norma da Anatel, tá? Uhum. A fidelização é de um ano. Se você muda o seu contrato de plano de internet ou muda o seu contrato do plano da telefonia, a fidelização é de um ano, tá? Então tem que ter... Isso aí é contratual, tá? No contrato dizendo que aquele plano vai valer por um ano. Depois desse um ano, o consumidor pode sim desistir, rescindir ou cancelar o seu contrato ou pedir a mudança do plano. Então, mas aquele plano tem uma validade para um ano e é uma autorização da própria Anatel. E falando em Anatel, Jair, quero complementar aquela segunda pergunta do nosso consumidor, quando você falou que também foi lesado. Na dúvida, e quando você for lesado, você tem que ter sempre um protocolo na mão, que é a prova de você. E com esse protocolo, você tem que denunciar na Anatel. A Anatel é... O telefone da Anatel para você denunciar é o 1331 ou o 1332. Esses dois telefones são os telefones da Anatel para atendimento ao consumidor quando ele for lesado pelas empresas de telefonia.
Uhum. Ô Gilberto, a pessoa falou assim, ó, eu não vou, claro, citar o nome da loja aqui, né? Uma loja de eletrodomésticos que fechou. Antes disso, me chamaram para entregar um boleto para pagar no banco. Eu quitei tudo. Mesmo assim, meu nome foi para o Serasa. O que eu faço? Mesmo pagando, viviam me ligando. Acho errado se eu estivesse negando a conta. Mas está tudo pago, não devo nada. Aí é processo ganho, né, ô Gilberto?
Isso, ele deve procurar um advogado de sua confiança ou procurar a gente aqui na DECOM, que nós temos orientação. Isso aí é dano moral, com certeza. Uhum. Ah, eu sempre cito um exemplo que ocorreu comigo. Eu paguei as minhas duas parcelas numa loja, eu tinha o carnê quitado e mesmo assim na última parcela eles não deram baixa na loja. Uhum. Perderam o meu controle lá e eu tinha pago. Isso aí, se eles me registrassem no SPC e no Serasa, dava assim dano moral. É o caso do nosso ouvinte aí, que nesse caso ele tem que procurar os seus direitos, tá? Procurar os seus direitos, que dá uma ação de 10 a 20 mil reais de danos morais.
Ô Gilberto, deficiência visual e deficiência auditiva. O cliente aqui questiona o seguinte, o ouvinte, na verdade, né? Questiona, o deficiente auditivo, por não ouvir direito o barulho do motor, ele questiona, não seria o caso dele ter direito de comprar o carro automático? Aí a questão de avaliação também técnica do DETRAN, né?
Como depende da avaliação médica, tá?
Claro.
Porque okay. a lei que trata sobre esse desconto de até 35% para comprar um carro, ela é muito específica nos tipos de doença, na patologia de cada doença, entende?
Uhum.
Existe uma lei própria para isso aí, tá? É só o nosso ouvinte verificar, por exemplo, no Google, na internet, diz assim, quais as doenças e que se tem desconto para adquirir um veículo, tá? De IPVA e ICMS. Então, hoje o Google ensina tudo, né? É só procurar no Google que tem até os formulários das doenças específicas para a compra do veículo.
Ok, o tempo está esgotando aqui, Gilberto. Deficiência visual. Tem desconto de IPVA? É assim, ó, não é perca total, não é perda total, perca, enfim, mas é só 20%. E essa é uma pergunta, a mesma pessoa pergunta também. Outra coisa, como se paga a dívida de uma empresa que fechou, da Hermes? Provavelmente aquela empresa que vendia por catálogo. São duas
Isso.
perguntas.
Isso. O consumidor tem que ter muito cuidado com compra pela internet, compra com um catálogo. Eu conheço, sim, aquelas vendas que eles faziam com o catálogo da Hermes. É muito cuidado. E muito cuidado tem que ter hoje, né, porque as vendas são muito pela internet, né? É Mercado Livre, etc. Tem muitos sites de venda pela internet. O consumidor tem que ter cuidado, porque muitos desses sites e muitos boletos são emitidos pela internet frio. Então, cuidado com boletos, compra pela internet, pagamento antecipado, porque o consumidor pode ser lesado sim, a internet. É aquilo que eu digo sempre, que um professor dizia na faculdade, a internet é um grande lixão. É um lixão, tem tudo na internet.
A pessoa falou aqui, inclusive, que ela vendia.
Se você não souber entrar e entrar errado, você pode ser lesado.
A pessoa falou aqui que ela era uma parceira, né? Era uma credenciada, ela vendia produtos. E ela tem uma dívida, ela não pagou tudo ainda, ela quer pagar, mas eu nem sabia. Disse aqui que a empresa fechou e ela tem um boleto para pagar. Deve ter algum telefone nesse carnê, nesse boleto, alguma boleto não, mas no carnê, no catálogo, deve ter algum contato, né, o Gilberto?
Isso, ela deve procurar a gente na Decon, que nós damos uma solução para ela. Tenho certeza que vou dar um parecer. Já vi casos parecidos também no caso de vendedoras de Avon, vendedoras de produtos, esses produtos porta a porta, e muitas vezes elas fazem esses contratos e ficam com uma dívida muito grande. Então, muito cuidado. Então, eu digo para a consumidora procurar a gente na Decon, que nós vamos dar um parecer para ela, com certeza.
Ô Gilberto, não temos palavras nem dinheiro para pagar pela sua participação aqui, viu?
Mas hoje eu fiz um comercial bonito para as lojas Adelino, não fiz?
Tá mais do que pago, rapaz. Brincadeira, hein? Bom demais. Ô Gilberto, muito obrigado pela participação, a sua experiência, enfim, os anos, né, dedicados ao consumidor aqui, nos dão aqui sempre muita informação importante. Muito obrigado mais uma vez e lhe aguardamos aqui na quarta-feira que vem.
Não tem dúvida, eu gostaria de dar o nosso telefone da Decon. Posso dar o telefone?
Por favor.
Contato com a gente é o 999-724120. É o 999-370100. E também temos o WhatsApp aí. É o 999-84-8467.
Uhum.
A Decon fica no edifício Mário da Cunha Carneiro, bem no centro, próximo ao Correio, tá? De Criciúma. Muito fácil de organizar. É só o consumidor ligar e temos o maior prazer em atendê-lo. Quero mais uma vez agradecer. Até a próxima quarta-feira. Estaremos aqui exatamente levando, respondendo sobre os direitos e deveres do consumidor.